Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
De proteção total, para garantir uma proteção maior para as pessoas no país, é preciso completar esse ciclo de imunização. E o que a gente tem hoje são 3 doses da vacina.
Muito obrigado, Luciana. Bom, portanto, para o Ministério da Saúde, o ciclo completo de vacinação inclui 3 doses. Sabe o que, que atrapalhou boa parte das pessoas que iam tomar a terceira dose? Até porque, obviamente, se houve as pessoas no dia a dia... É quando, por exemplo, o governador João Dória de São Paulo começou a falar da possibilidade da quarta dose. Até porque foi uma experiência que começou lá em Israel. E aí as pessoas continuavam pegando Covid mesmo depois da terceira dose. E aí, claro, gera esse tipo de dúvida nas pessoas. Eu estava falando disso agora há pouco, né? As pessoas têm dúvida. Elas ouvem muita coisa. E muita coisa é dita a elas também. Não é porque elas estão, eu estou em dúvida porque eu estou com vontade. Ninguém tem vontade de ter dúvida. Você tem vontade de apurar as coisas, entender e saber exatamente o que é fato e o que é versão. Mas aí isso confunde boa parte das pessoas. O debate ficou politizado em relação à vacina e tudo mais por culpa de ambos os lados, diga-se de passagem, com seus excessos. E aí nós temos uma situação hoje em que as pessoas começam a pensar, eu preciso tomar a terceira dose? Vai fazer diferença para mim? Se o Estado acha que as pessoas precisam, o Estado, quando eu digo Estado, é com E maiúsculo, ou seja, as organizações públicas, elas precisam vir novamente explicar para as pessoas que realmente o risco é muito baixo, que você não tem efeitos colaterais. Nós ouvimos um médico aqui recentemente que ele disse que há um negacionismo hoje no país de discutir efeitos colaterais das vacinas. Se você não discute, se você não vem a público assumir que isso existe, que as pessoas precisam ouvir uma discussão sadia sobre o tema, elas aumentam o nível de dúvida. E aí, bom... A quem interessa a dúvida? Não, ao Estado, não às pessoas. Então é melhor explicar, voltar novamente a público e não vá falar de quarta dose se você não tem a terceira ainda, né? Convenhamos. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Entre Linhas. Agora são 4:01 no horário de Brasília.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital, faz o imposto de renda pelo digital, o Congresso vota pelo digital, você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Jovem Pan News. A informação na velocidade que você precisa.
O Congresso é assunto que chega agora aqui no Entre Linhas. A Catiúcia Sotomayor está conosco. Catiúcia, é uma semana pré-carnavalesca, no carnaval Metsu Mussarela, Metsu Calabresa, porque parte já foi antecipada desse feriado, não teremos desfiles, não teremos aquele carnaval que conhecíamos, dada a questão da pandemia. E o Congresso trabalha para valer, já que não vai ser um carnavalzão como a gente estava acostumado. Qual é a agenda dessa semana? Boa tarde.
Boa tarde, Piotr. Pois é. Um assunto que a gente sabe que vai ser forte esta semana é o preço do combustível, que também é um assunto que está sendo forte toda semana. É uma das pautas, então, da semana pré-carnaval aqui no Congresso Nacional. Devem ser analisados no Senado antes, então, do feriado, da folia, que não vai acontecer, o projeto que cria a conta de estabilização dos preços e a proposta que fixa um valor único para o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para os combustíveis. Ambas, como a gente já disse, seriam votadas na semana passada, mas os relatórios foram ajustados e a análise, então, ficou adiada para esta semana, depois de um acordo com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, do Rodrigo Pacheco, para agilizar a votação nas duas casas. Eles querem um consenso. Os dois projetos estão previstos para a sessão desta quarta-feira. No Senado também, outro destaque é a CPI da Chapecoense, que a gente já falou também na semana passada, que esta semana houve o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, também na quarta-feira. Os senadores querem explicações sobre os contratos da estatal com a mesma seguradora Tóquio Marine, que não estaria realizando o pagamento das indenizações aos familiares das vítimas do voo da Chape em 2016. 71 pessoas morreram naquele acidente. O clube alega dificuldades financeiras e entrou com um pedido de recuperação judicial e diz que é a seguradora que não está honrando as dívidas com as famílias. O presidente da seguradora também deve ser ouvido esta semana na CPI. Ainda tem pautas para análise em outras comissões. Na CCJ, por exemplo, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ela discute a Lei Geral do Esporte, o Sistema Nacional de Armas e tem na agenda também a reforma tributária. A Comissão de Assuntos Sociais delibera sobre um projeto que incentiva a contratação de pessoas mais velhas, acima de 60 anos. O projeto, que cria um fundo emergencial de 40 bilhões de reais por ano de apoio a municípios, estados e ao Distrito Federal para enfrentamento de calamidades, é outra proposta que, apesar de não estar na agenda ainda, pode entrar em pauta logo, tendo em vista mais uma tragédia causada pelas chuvas aqui no país, com o caso de Petrópolis na última semana. Nesta semana, na Câmara dos Deputados, há também pelo menos duas audiências públicas previstas. Na Comissão Externa sobre Violência Doméstica contra a Mulher, o tema é abuso infantil e casamento infantil. Outro tema de audiência é o projeto de lei do Estatuto do Aprendiz e o papel das empresas na aprendizagem profissional. Ou seja, tem muito trabalho ainda previsto antes da folga de carnaval. Eu volto com você.
Que seja profícuo esse tempo todo no Congresso Nacional, né? Obrigado, Catiúcia. Bom, e há poucos meses das eleições, os partidos se articulam para definir a melhor estratégia para vencer nas urnas. Quem nos atualiza sobre a movimentação partidária é a repórter Paola Cuenca, em Brasília.
O processo de formação das federações partidárias tem avançado na política brasileira. Neste final de semana, o Diretório Nacional do Partido Cidadania aprovou a formação de uma federação partidária com o PSDB. Em uma votação que foi feita com os membros do Diretório Nacional do Cidadania, estava colocada em jogo a possibilidade de formação de uma federação partidária com o PSDB ou com o Podemos ou com o PDT. E pela maioria, também pelo número de votos necessários, ficou determinada a federação partidária com o PSDB. Ainda no mesmo dia, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, lançou uma nota à imprensa dizendo que os esforços unidos de Cidadania e PSDB podem ser somados a outros partidos que já estão com a conversa de federação partidária acontecendo, que seriam o MDB e o União Brasil, resultado da fusão do PSL com o Partido Democratas. Mas, no meio desta federação partidária, pode haver um conflito a respeito das candidaturas. Isso porque o Cidadania, ao definir a federação partidária com o PSDB, deixou claro que mantém como seu pré-candidato à presidência da República o senador Alessandro Vieira. Considerando que o PSDB também já tem como pré-candidato à presidência da República o atual governador do estado de São Paulo, João Dória, é preciso ser feita uma definição entre os partidos sobre como ficará essa chapa, ou então qual será o político a ser candidato à presidência da República dentro desta federação partidária. Lembrando ainda que nas conversas com União Brasil e com o MDB também já possui um pré-candidato à presidência da República, a senadora Simone Tebet. Diante desses conflitos que podem ser formados pelas federações partidárias, outro também pode ser avistado no lado dos partidos de esquerda. Isso porque, neste final de semana, o senador Fabiano Contarato anunciou nas suas redes sociais que é lançado, então, como pré-candidato ao governo do Estado do Espírito Santo pelo Partido dos Trabalhadores, partido ao qual o senador Fabiano Contarato se filiou nos últimos meses, depois de deixar o partido Rede Solidariedade. Neste momento, o Partido dos Trabalhadores conversa com o PSB, com o PV e o PCdoB a respeito de uma possível formação de federação partidária. E o atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, é do PSB. Renato Casagrande ainda não falou publicamente se irá concorrer a uma reeleição. A resposta, a fala, só deve ser dada em abril, depois do fechamento da janela partidária. Mas existem intenções nos bastidores de que Renato Casagrande possa se lançar a uma reeleição ao governo do Estado. Então, em uma federação partidária entre PT e PSB, será necessário escolher se o candidato será, então, Fabiano Contarato ou Renato Casagrande buscando uma reeleição. Além disso, essas conversas sobre federações partidárias da parte dos partidos de esquerda deve ter uma nova reunião nesta semana para que as conversas possam avançar. De Brasília, Paola Cuenca.
Olha, Paola nos trouxe aí exatamente a realidade. Tem um pouco de vaidade política, claro que tem, mas tem um problema de atender o anseio nacional pela confederação, que aí está envolvendo claramente que os partidos fiquem juntos na eleição presidencial, sobretudo, com os interesses locais, que em boa parte dos casos é completamente diferente. O caso do Espírito Santo talvez seja o que mais chame a atenção, mas isso está acontecendo no país todo. Ou seja, a tal da federação pode ser um avanço no sistema político brasileiro ou um puxadinho mal pensado, levando-se em conta a realidade política brasileira, que sim, é muito diferente de cidade para cidade, estado para estado, região para região. Bom, vamos falar de esporte agora. O Entre Linhas fala de esportes porque o Brasil terminou a participação nos Jogos de Inverno com resultados históricos. No futebol, o São Paulo venceu e bem o Santos na Vila Belmiro, e também o título da Supercopa do Brasil ficou com o Atlético Mineiro diante do Flamengo, que foi vice de novo.
Futebol Jovem Pan.
Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Unbet. Vai de bob.com.
O jogo disputado na Arena Pantanal terminou com 4 gols no tempo normal. O Galo saiu na frente, sofreu a virada do Flamengo. A 15 minutos do fim, Hulk fechou o placar. 2-2. Nas penalidades, o título demorou para sair. Everson podia ter saído como vilão, já que errou a cobrança. Mas foi ele mesmo quem salvou o time mineiro com a defesa no erro de Vitinho. 8-7 e o Galo é campeão da Supercopa do Brasil. No Paulistão, São Paulo surpreendeu o Santos na Vila Belmiro. O time do Morumbi fez 3-0. Éder, Bauerman contra e Rodrigo Nestor foram à rede. O tricolor tem 11 pontos no grupo B e com um jogo a menos que o São Bernardo, que tem 14. No Rio, com gol de Raniel, o Vasco ganhou do Audax 1-0 e o time cruzmaltino foi para segundo na Taça Guanabara. Quem lidera é o Fluminense, que no sábado venceu Volta Redonda 3-0. O tricolor carioca estreia nesta terça-feira na fase pré-Libertadores na Colômbia contra o Milionários. Na Olimpíada de Inverno, disputada em Pequim e encerrada neste domingo, o Brasil se despediu com 2 resultados inéditos. No gelo, o quarteto Edson Bindilati, Edson Martins, Eric Viana e Rafael Souza ficou em 20º lugar no bobsled. melhor colocação do país na modalidade. No Skeleton, Nicole Silveira chegou à final e terminou na 13ª posição. Essa foi a melhor colocação brasileira em provas de gelo das Olimpíadas de Inverno.
Bom, ontem eu estava assistindo a esse jogo aí que a gente mostrou no esporte, que resultou com o Atlético Mineiro sendo campeão diante do Flamengo. Mas tem um dado que me chamou a atenção no estádio. Eu até mostrei aqui, eram duas frases projetadas ali naquela parte do momento de publicidade dos estádios. E estava o seguinte: foi na Arena Cuiabá, ou seja, em Cuiabá, no Mato Grosso. O maior produtor do agro brasileiro, era uma frase, e 62% de natureza preservada. Vamos dar uma olhadinha? Temos a foto também, Felipe, ou não temos? Tá. Essa aqui na Arena Pantanal, foi o que eu fiz menção, não foi? Chamei de Arena Cuiabá? Não, Arena Pantanal em Cuiabá, na capital do Mato Grosso. Pronto, vamos lá dar uma olhadinha. Já era na fase final, porque me chamou a atenção durante o jogo esta propaganda do estado do Mato Grosso, falando que é o maior produtor do agro brasileiro, é a grande riqueza do país, e riqueza porque é tecnológica, não é porque só o clima ajuda, temos terra à vontade, não. A gente produz muito mais do que nos anos 80, nos anos 90, porque tem muita tecnologia aplicada. E a gente produz muito mais em menos terreno, do ponto de vista proporcional. E depois dizendo que tinha 62% de natureza preservada. Claro que esse jogo foi transmitido para outros lugares do mundo também, e aí está aqui essa imagem. Temos a imagem? Não temos? Ah, exatamente. Aquela frase, naquela parte ali do estádio, aí está ali, Mato Grosso. A outra foto, por gentileza. Não, não esta. Onde tem aquela inscrição, justamente, e me chamou a atenção. Porque, tudo bem, não precisa. As frases são exatamente essas. Pode voltar para mim aqui, por gentileza, Rogério. O fato é que a gente teve ali, por parte do estado do Mato Grosso, algo muito importante para tirar dúvidas em relação ao agro, mostrar a verdadeira riqueza do Brasil, o que se faz hoje no agronegócio, o estado é líder nessa área, e fazendo com preservação. Para se ter uma ideia, nesses dados todos aí, o estado do Mato Grosso é um gigante de extensão territorial, tem cerca de 903 mil quilômetros quadrados. São três biomas ali. A Amazônia, o Pantanal e o Cerrado. Dos 62% do território do Mato Grosso que estão preservados, 28% estão em áreas privadas, ou seja, o próprio produtor, pela lei ambiental brasileira, o Código Rural brasileiro, obriga que o produtor também faça a conservação. Quando esse debate sobre o agronegócio aparece, é importante a gente olhar para os números e o trabalho que o Brasil faz. Só para você ter uma ideia, os 562 mil quilômetros quadrados preservados correspondem à soma da área de três países: Nova Zelândia, Dinamarca e Reino Unido. Não é pouco, não. Bom, vamos falar sobre agora a crise na Ucrânia. A gente está com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que vai reconhecer a independência de duas regiões separatistas da Ucrânia. O Luca Bassani está conosco e tem mais informações, até porque essa semana o grande objetivo é que haja realmente uma reunião, há uma expectativa entre o presidente russo e o presidente americano Joe Biden, ou seja, a reunião de quem decide as coisas sobre isso e boa parte das coisas que acontecem no mundo. Luca, bem-vindo, boa tarde a você, boa noite mais uma vez.
Boa tarde, Piotr. Exatamente como você bem mencionou, há poucos minutos o presidente Putin disse que está inclinado a realmente aceitar ou reconhecer a soberania, a independência da República Popular de Luhansk e a República Popular de Donetsk. Lembrando para os nossos ouvintes e espectadores que essas são duas regiões separatistas que, desde a guerra que começou em 2014, declararam unilateralmente a sua independência da Ucrânia por terem uma população de maioria russa, né, etnicamente russos. O Kremlin, assim mesmo como Putin, tem uma tradição de fazer sempre isso quando há alguns conflitos. Nós pegarmos a Geórgia, por exemplo, que também foi uma ex-república soviética, algo parecido aconteceu na Abcásia, na Ossétia do Sul. Então, esse é o primeiro passo que Putin sempre faz, é declarar, ou pelo menos reconhecer a soberania desses países, o que acaba colocando exatamente em tensão essa região, principalmente as regiões vizinhas, que também têm populações majoritariamente russas. Acaba dando a ideia para eles, possivelmente, de declarar a sua independência e fracionar todo o território ucraniano, que, lembrando aos nossos espectadores, é o maior país em área unicamente europeu.
O fato aí, né, Luca, porque ao reconhecer a independência dessas regiões, ele está retirando, por esta lógica, terreno da Ucrânia. E nós temos uma tensão justamente da ameaça que ainda não se confirmou e parece que não vai se confirmar, pelo menos a informação que se tem, de uma invasão da Rússia militar sobre território ucraniano. Quando ele reconhece essas duas áreas e dá a elas a condição de reconhecimento de um Estado do tamanho da Rússia, você não deixa de ser, em algum momento, uma perda de terreno por parte da Ucrânia com reconhecimento russo. Agora, precisa combinar com os aliados europeus e também com os Estados Unidos. Aliás, esse vai ser o assunto da discussão entre os dois, se por acaso acontecer essa semana, Joe Biden e Vladimir Putin?
Exatamente. Esse recorte do território ucraniano significa deslegitimar todo o controle do exército ou do governo naquelas regiões que até o momento não existia de fato. Temos que ser honestos, né, que apesar de todo o tracejado daquela fronteira ser pertencente à Ucrânia, a administração local, o exército, todas as pessoas lá já se consideravam parte da Rússia ou parte de um Estado independente. Como você bem mesmo mencionou, através da intermediação do presidente Emmanuel Macron no último final de semana, há a possibilidade de um encontro, de uma cúpula entre Estados Unidos e Rússia, entre Biden e Putin. Biden já disse que não há problema em realizar esse encontro, contanto que até a data do mesmo não haja nenhum tipo de agressão à Ucrânia, não haja nenhum tipo de desrespeito à soberania do país. Não sei se essa nova declaração do Kremlin de que vai reconhecer essas províncias rebeldes como independentes é considerada aí uma agressão e pode afetar o plano dessa reunião entre ambos os países. Mas sabemos, de qualquer maneira, que as provocações continuam bastante intensas, tanto das declarações do Ocidente, de que eles têm certeza absoluta que o Putin está convencido de fazer uma invasão, como também o lado dos russos, em que houve vários testes de mísseis na Bielorrússia nos últimos dias, que foram até prolongados até o resto dessa semana.
Luca, tem um entendimento das Nações Unidas que quando o povo de determinado lugar diz que ele não pertence a um lugar e ele quer uma autonomia, ou que ele escolhe para que lugar pertencer, quando você tem duas nações reclamando do mesmo território, esse é o caso, por exemplo, das Ilhas Malvinas ou Falklands, para os ingleses, em que você reconheceu a autonomia do povo e por uma votação eles disseram que faziam parte da Grã-Bretanha. Esse tipo de coisa é um argumento, claro, diplomático, geopolítico. Vai entrar na mesa em relação a isso ou essa decisão unilateral da Rússia de reconhecer essas regiões separatistas passa apenas como uma cortina de discussões geopolíticas sem levar em conta o atual conflito?
Bom, a declaração das Nações Unidas é bastante dúbia quanto a isso. Apesar de um determinado povo com soberania, com uma etnia, com uma língua e tradição, culturas próprias, poderem se declarar independentes, tudo depende da soberania e do reconhecimento de outras nações perante a essa nova nação surgida. Nós temos o exemplo do Kosovo, que até hoje não é reconhecido por grande parte do país do mundo por conta da Sérvia, por conta da Rússia e da China, principalmente. O exemplo da Palestina, que apesar de ter fronteiras delimitadas entre o Estado de Israel, funciona como um membro observador, não é membro pleno das Nações Unidas. Então, isso é basicamente uma provocação, porque, de fato, eu acredito que nenhum outro país de respeito no mundo vá seguir o Kremlin nessa decisão e reconhecer a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk como países independentes. Mas mostra, de fato, que Putin está recortando, está dando legitimidade àqueles rebeldes que querem diminuir o território da Ucrânia.
Luca, obrigado pela gentileza, boa noite, viu? Bom trabalho.
Obrigado, boa noite.
É quase como uma invasão de dentro para fora, se é que a língua portuguesa nos permite isso, mas dentro do contexto você reconhece que regiões de dentro da Ucrânia são independentes, são soberanas, você gera um problema ainda maior. Vamos falar de economia agora, porque este assunto, claro, está no noticiário econômico. Camila Abdelmalak, seja bem-vinda. Boa tarde.
Obrigada, Piotr. Boa tarde.
Isso ainda continua interferindo em commodities, sobretudo o petróleo, mas tem mexido com as bolsas também.
Sem dúvidas. A gente tem aí um chacoalhão no mercado financeiro que só não é maior por conta do feriado nos Estados Unidos. Hoje é dia do presidente, então a liquidez é menor no mercado financeiro. Mas os mercados europeus fecharam em queda e a semana passada também foi muito ruim para o mercado financeiro global. As bolsas lá fora sofreram um tombo maior que 2%, enquanto aqui o nosso Ibovespa conseguiu segurar o tranco e mostrou uma perda de 0,6%. Hoje a gente abriu em alta o mercado financeiro aqui. O nosso Ibovespa, no entanto, não segurou por conta desse noticiário geopolítico.
A bolsa, obviamente, não fechou ainda, as negociações prosseguem, está com uma queda de 0,34 a 112 mil pontos, 112,492. o dólar continua caindo, chegou a um valor bem mais baixo. Nesse momento está 0,77, mas chegou a bem mais baixo esse valor de hoje, não foi?
Chegou a 5,08, menor patamar desde julho do ano passado, porque a gente tem o fluxo do investidor estrangeiro ainda influenciando a melhora do nosso mercado financeiro. O patamar da nossa bolsa e o patamar da taxa de câmbio é por conta do interesse do investidor estrangeiro nas empresas ligadas a commodities. Então, essa queda hoje do Ibovespa só não é maior porque tem ainda a atratividade das empresas ligadas a commodities.
Tá, então quer dizer, a bolsa está caindo menos do que parte do mundo porque eu tenho a entrada desse investidor estrangeiro, que claro, mexe também na cotação do dólar para baixo, porque para entrar no Brasil, chega com a moeda que for, você, no caso o dólar desse cara, você tem que comprar real e você oferta mais dólares ao mercado que sim está comprando dólar também. É essa a razão.
Sem dúvidas, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem um diferencial de taxa de juros que é relevante. Então, além de entrar fluxo para o mercado acionário, também entra para investimento em renda fixa, porque a nossa taxa Selic está em 10,75, uma das maiores do mundo, então também tem a atratividade para esse tipo de investimento.
Vamos lá, temos o petróleo também, Felipe? Então vamos lá, tela do petróleo agora, para a gente mostrar que ele continuou... nesse momento tem alta, isso, alta de 1,27% em relação à sexta-feira, claro. A alta agora, nós estamos falando de um dólar que foi de 93 para 94. Voltou esse patamar dos 94, tinha caído para 92 na semana passada, não foi isso?
Exatamente, na semana passada, na segunda-feira, o patamar do barril tipo Brent estava ao redor de 95, no entanto, a gente conseguiu encerrar a semana, mesmo com a atenção do noticiário geopolítico, num patamar de 93, por conta de um acordo, de um eventual acordo nuclear de países do Ocidente com o Irã, que é um sinal de que vai ter mais oferta de petróleo no mercado. A gente não tem ainda notícias se realmente vai ser efetivado ou não esse acordo, porque já foram muitas tratativas, nenhuma foi adiante, mas isso ajudou na semana passada. E agora essa última notícia envolvendo Rússia e Ucrânia, na verdade, já levou o preço no fechamento do barril do petróleo para 96 dólares. A gente fica naquele temor dos três dígitos.
Dos três dígitos, ser mais próximo dos 100 do que dos 90.
Exato.
Que seria uma hecatombe mundial do ponto de vista de mercado financeiro, é isso?
Sem dúvidas, porque a gente está num momento muito delicado em relação à discussão do preço do combustível aqui no Brasil.
Camila, obrigado pela gentileza, viu?
Obrigada.
Camila Abdelmalak conversou conosco aqui no Momento da Economia do Entre Linhas. Agora são 4 horas e 26 minutos. E o Entre Linhas fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa tarde a você. Em seguida, você acompanha o Opinião com William Travassos. Eu te espero amanhã às 15h. Até lá.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h. Só aqui. Jovem Pan News.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora newcursos.com.br, niucursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
A Jovem Pan está colocando no ar um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil, só que vamos falar de um Brasil que faz, um Brasil que realiza, trazendo para o ar todos os grandes destaques desse país, sejam agricultores, empresários, artistas, atletas, políticos, não importa. Nós queremos falar do Brasil que faz. Todas as quintas-feiras, na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
News.
A marca da notícia.
Esta é a Jovem Pan News.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Quatro horas e 30 minutos, nós estamos começando o programa Opinião com os principais fatos do dia e os comentários de Fábio Piperno nos estúdios da Jovem Pan aqui na Avenida Paulista e de forma remota, Cristina Grêmio. Muito boa tarde, Cris.
Boa tarde, tudo bem? William Piperno bem. E nossa audiência.
Estou bem, Piperno, tudo bem com você? Tudo tranquilo?
Tudo certo, William, Cristina, um grande abraço a todos.
Bom, vamos comemorar. Estamos reduzindo o número de homicídios no Brasil. Em conversa com apoiadores durante a manhã de hoje, no portão do Palácio do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a diminuição de 7% do número de homicídios no país em 2021. O chefe do Executivo relacionou a redução de assassinatos ao aumento do acesso a armas de fogo. Viram, abre aspas, viram que o número de homicídios com arma de fogo caiu? O número, o menor número histórico, a imprensa não fala que, entre outras coisas, sobre a liberação das armas para o pessoal do bem, fecha aspas. Cris, você acha que foi em função da flexibilização das armas que nós tivemos uma redução no número de homicídios? Ou nós, na verdade, estamos vivendo um fenômeno relacionado à pandemia, onde nós diminuímos o número de circulação de pessoas da população flutuante nos grandes centros? E logo, como você tem menos gente na rua, menos homicídio.
Acho que é mais por aí mesmo, viu, William? Se bem que bandido não tem medo de lockdown, nem dessas ordens que foram repassadas para a população durante a pandemia e não costuma obedecer também essas ordens, nem muito menos a lei. Mas eu acho, é um feeling mesmo, é um pitaco que eu estou dando aqui sem ter nenhum acesso a pesquisas. Eu acho que esse é o tipo de situação que a gente só pode afirmar com base em pesquisas e em estudos sérios. Mas eu tenho esse feeling mesmo que talvez a função de ter reduzido muito a circulação de pessoas, de os bandidos saberem que nós estávamos trancados dentro de casa, tenha segurado um pouco, pelo menos o assalto a residências, que muitas vezes resulta em morte, e também a questão de latrocínios na rua, né, que a gente sabe que são grande parte dos assassinatos envolvendo roubos. Né? Agora, o que levou o presidente Bolsonaro a associar o aumento das armas pode ser aquela percepção de quem é pró-armas de que, estando armada a população, o bandido vai recuar um pouco, vai ter um certo pudor, digamos assim, em atacar sabendo que pode haver uma represália. Eu sei que existem estatísticas e estudos em relação a isso no exterior, como eu não sou uma estudiosa desse assunto, eu prefiro não arriscar. Eu acho que o presidente mesmo talvez tenha alguma informação maior para ter falado o que falou. Mas fico com o meu feeling de que a pandemia, talvez nesse ano especificamente, tenha tido uma influência maior.
Coincidência ou não, Cris e Piterno, nós temos, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, em torno de apreensão de armas, em torno de 8 mil, de 2014 até 2019, batia em torno de 8 mil, 8.500 armas apreendidas. Quando você vai para 2020 e 2021, isso cai para em torno de 6.500 armas. Existe uma redução também no número de armas apreendidas. Então, Piperno, 2020 e 2021, o fator mais importante nisso seria, sim, a pandemia, a redução dessa circulação de pessoas? Ou você acha que essa flexibilização produziu a redução do homicídio?
Não, William, eu estou com você, Cristina, nisso. Eu acho que a queda na circulação de pessoas, ela é razão direta para uma série de mudanças estatísticas. A economia é impactada, como foi em 2020, isso é óbvio, da mesma forma que... Enfim, atividades como, inclusive, o crime, elas são também reduzidas, né? Quer dizer, as pessoas não podem circular livremente e, com isso, então, é óbvio que você tem o número de pessoas expostas é muito menor. Isso é uma questão. A outra, e eu acho que não tem relação direta nenhuma com essa coisa da flexibilização do uso de armas. Muito pelo contrário, a gente ouve até algumas coisas muito controversas do Brasil em relação a isso. Inclusive, o governo do presidente Bolsonaro tem mais ou menos 30 decretos para exatamente dar mais possibilidade de que as pessoas comprem armas, utilizem armas, comprem munição, mas isso é uma outra história. Eu acho que, inclusive, em defesa do governo Bolsonaro, e veja, eu acho que eu sou razoavelmente insuspeito para fazer isso, está uma análise que uma vez o presidenciável ex-ministro Ciro Gomes fez. O Ciro Gomes disse que em 2019, ainda durante a gestão Moro, de quem ele também não nutre lá muita simpatia, a gestão Moro tomou uma atitude muito importante que, de certa forma, mexeu um pouco com a estrutura do crime organizado, que foi exatamente de transferir presos de maior periculosidade, detentos que impõem mais riscos, para presídios de segurança máxima em outros estados. Qual o efeito imediato nisso? É você, de certa forma, não desmantelar totalmente, mas abalar as cadeias de comando. E na avaliação de Ciro Gomes, isso, naquele momento, teria contribuído, então, para que os índices de violência apresentassem alguma queda.
Nessas narrativas, Grêmio, o presidente, a gente sabe, ele é defensor da ampliação do acesso de armas de fogo para o cidadão, em especial para os caçadores, atiradores, colecionadores. E aí muitos falam, o Bolsonaro flexibilizou e é ele que está estimulando isso. Mas a Constituição sempre permitiu o brasileiro, acima dos seus 25 anos, de comprar uma arma de fogo. Ele sempre teve o direito de pedir o porte. Mas ele tinha que se submeter a todas as regras do jogo. E essas regras continuam valendo. Então, assim, o Bolsonaro é esse o armamentista mesmo? Ou ele só corrigiu algumas distorções, dentro desses regulamentos relacionados a atiradores, colecionadores?
Não são só atiradores e colecionadores. Havia uma reivindicação muito grande do homem do campo, do fazendeiro, até do agricultor familiar, um pouco mais de posses, porque a gente sabe o tanto que esses proprietários sofriam com invasões de terra, com destruição, houve até destruição de laboratório de pesquisa. A gente viveu tempos difíceis aqui no Brasil. E vamos lembrar que em 2005 teve um plebiscito e que venceu, a população pediu para ir contra o desarmamento. A população queria. Então, assim, não é um desejo do presidente Bolsonaro. Ele ouviu a população, coisa que o ex-presidente Lula não fez na época, fez o plebiscito e ignorou o que a população tinha escolhido no plebiscito e fez ao contrário. Então, isso gerou uma revolta muito grande naqueles que votaram pelo não ao desarmamento. E vamos lembrar que a imprensa massivamente fez campanha pelo não. Eu lembro de uma capa da revista Veja, eu era assinante há 20 anos já, E eu lembro que eu desisti da minha assinatura com aquela capa, porque eu achei que a revista não podia, um órgão de imprensa não podia estar induzindo as pessoas a escolher um lado ou outro. Podia apresentar os argumentos de um lado ou outro, mas a capa era por que dizer não ao desarmamento. A imprensa massivamente foi contra o desarmamento e hoje em dia faz essa campanha aí para dizer que é o presidente Bolsonaro que é armamentista e que ele está pregando que as pessoas se armem para sair matando gente na rua que pense de forma diferente, como aliás já afirmou até uma jornalista aqui recentemente na véspera da manifestação de 7 de setembro, que frise-se, foi pacífica, não teve nenhum episódio de violência. Eu acho que o presidente ouviu as ruas, óbvio que ele é um homem do exército, que fez carreira no exército, que sabe lidar com armas e tal, e que preza por essa ideia de que as pessoas se armando, elas de alguma forma só por mandarem esse recado para os bandidos de que pode haver armamento ali, já conseguem de alguma forma garantir mais segurança. Mas eu acho que muito dessa redução aí tem a ver também não só com a pandemia, mas com o arroxo mesmo. É isso que o Piperno lembrou de isolar os grandes criminosos em presídios federais, que já vem do governo Temer também, e com o arroxo contra o crime organizado. A gente tem visto grandes apreensões de drogas, especialmente de drogas, mas já desestabiliza, né? Já desfinancia os criminosos e com isso eles não têm dinheiro para comprar armas, por parte da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem visto isso desde o ministro Moro no Ministério da Justiça, mas também na sequência, os outros que vieram para substituí-lo.
Bom, você falou sobre o Bolsonaro ser um especialista em arma de fogo. A gente lembra de um vídeo, né, mostrando ele atirando com a pistola. Foi muito criticado, até porque recebeu orientação para poder destravar a pistola, enfim. Houve uma polêmica em cima disso. Agora, Piperno, fato é, Bolsonaro corrigiu algumas distorções. Vou trazer um exemplo prático para você. Um atirador ou colecionador, quando iria para o estande de tiro, a arma tinha que estar desmuniciada e separada, ou seja, não estava pronto para uso. Na nova legislação, permite a ele que a arma esteja pronto para uso. Isso é corrigir uma distorção. Não é dizer que ele é um armamentista. Na verdade, ele está. Porque se imagina se um bandido pega o atirador com uma arma que ele não pode nem reagir.
Não, ele, mas veja bem, né? O objetivo não é armar a população na rua para a gente ter bang-bang urbano aí, né? Então, a medida anterior, ela não era. A regra anterior, ela não tinha nada assim de distorção. O cidadão sai de casa para praticar tiro, então ele carrega a arma, ele leva a arma descarregada e lá ele vai abastecer a sua arma para aquela atividade esportiva. Não há nenhuma distorção nisso. Inclusive, algumas portarias editadas pelo presidente, principalmente aquelas que flexibilizavam demais e fragilizavam o rastreamento das armas, acabaram sendo revogadas pelo STF. Então, uma coisa é você permitir que o cidadão compre a sua arma. A outra é você também permitir que todo mundo possa sair em qualquer lugar armado. Porque, veja, tem uma outra questão. Hoje, e aliás hoje, inclusive o jornal O Globo tem uma matéria sobre isso, e nos últimos dias vários veículos, pessoas, William, geralmente pessoas de milícias, né, elas estavam muito bem municiadas, porque foram encontradas com elas armas compradas a partir de pessoas que tinham lá o certificado, os CACs, que é o certificado lá de, né, de caça, arma e colecionadores. Caça, atiradores e colecionadores, os CACs. Então, havia pessoas de posse desses CACs, comprando armas e repassando para as milícias. Isso é uma atividade ilícita. Então, veja, ninguém aqui está dizendo que, olha, é importante que ninguém mais compre arma. Quer dizer, a população tem que andar totalmente desarmada. Cristina citou, por exemplo, gente que mora na zona rural, ok, né? É uma outra especificidade, é uma outra situação. Então a pessoa tem que, de alguma forma, se proteger. Até porque se chegar um bandido lá na propriedade rural dele, ele não vai ligar lá para a DP, para a polícia, falar, olha, eu estou aqui a 76 quilômetros de uma cidade e tem alguém tentando me assaltar aqui. Vocês podem mandar uma viatura? Isso não vai acontecer. Então, é óbvio que, para fins específicos, as pessoas têm sim que têm que ter o direito de se armarem. Agora, também não dá para permitir que todo mundo saia comprando arma por aí para uso absolutamente
Mas isso adequado. Não é permitido.
Mas
o
não
Grêmio,
é assim, né?
Não é permitido. Tem uma legislação que Depende. Você tem as regras e as regras são a mesma, Cris. Não é isso?
E eu acho uma coisa importante, Piperno, é a gente não misturar arma legal mediante prova de que a pessoa sabe atirar, ela passa por teste psicológico, tem toda uma burocracia, não é simples assim, você não vai no supermercado e compra uma arma. E separar isso de arma é ilegal. Quando você cita milícias, dá a impressão que o sujeito é idôneo, que eu estou comprando arma para fornecer para o traficante do morro. Até onde eu saiba, não existe essa estatística, essa confirmação. Até onde eu saiba, pela minha experiência de 26 anos de repórter de rua, aliás, acompanhando operações policiais, inclusive no Rio de Janeiro, que é um dos locais onde o crime organizado é mais explícito no armamento, as armas apreendidas, elas sempre têm a série, o número de série raspado, são sempre armas roubadas e traficadas e que vem de forma ilegal para essas milícias, para essas quadrilhas de crime organizado. Então, acho que a gente precisa separar bastante essas coisas. E a outra confusão que eu acho importante não fazer é porte de arma e posse de arma. O que foi autorizado não é as pessoas se armarem e saírem aí pela rua atirando em quem furou sinal vermelho e deu uma fechada no trânsito. Até onde eu saiba, não é isso que está autorizado no Brasil. Eu queria trazer um outro elemento para o debate aqui que eu acho importante. Eu estou com uma reportagem do, como disse o Piperno, todo mundo publicou essa notícia hoje, né? Eu, por acaso, estou com uma reportagem aqui do Poder 360 aberta e que ele está trazendo as estatísticas do quanto aumentou o número de posses de arma no Brasil. Ele compara 2018 com 2020, que é a estatística que tem. O total de armas legais no país somou em 2020 cerca de 1.151.000 nas mãos de cidadãos civis. Vamos lembrar que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, tá? 1.151.000 armas nas mãos de cidadãos civis. O número corresponde a uma alta de 65% em relação ao acervo ativo em dezembro de 2018, pouco antes de Bolsonaro assumir a presidência. Então, claro que essa mudança na legislação propiciou, sim, quem queria se armar tem condições, porque vamos lembrar também que arma é caro, né? Não é uma coisa baratinha que se compra ali de meia dúzia, assim. Mas possibilitou, sim, quem queria se armar, quem tinha organizado suas finanças para isso, de se armar, mas a gente não vê aumento na criminalidade nessa proporção de 65%, o que prova que o cidadão que está se armando legalmente, deixando toda a sua documentação na Polícia Federal, não é o cidadão que está fornecendo armas para crime organizado.
Cris, Piperno, 30 segundos que eu tenho uma informação importante em relação a... Não, atenção, já recebi a orientação agora.
Vamos lá.
O Putin reconheceu, melhor, reconhece independência em regiões da Ucrânia. Então, o conflito agora pode se acirrar, Piperno?
O conflito ele pode se acirrar, sim. Veja, essa é uma linguagem diplomática absolutamente cínica. Ele reconhece um movimento que é favorável a ele. Por que que acontece isso? Porque no leste da Ucrânia há uma proporção maior de pessoas de origem russa. Então, falava exatamente da cidade, uma das principais cidades que a gente pode citar nessa área é exatamente a cidade industrial de Donetsk, uma cidade importante de 1 milhão de habitantes, que tem uma proporção de russos muito grande, e o Putin, sim, queria que essa região, aliás, ele quer isso há muito tempo, que essa região acabasse, então, se separando da Ucrânia. E essa secessão é óbvio que contempla esse objetivo dele, porque também, William, é uma forma dele conseguir se expandir em parte da Ucrânia, ou seja, absorver um território ucraniano sem que ele, Putin, seja o culpado, o agente, por exemplo, de ter dado um único tiro por lá. Na diplomacia, na cabeça Putin, no, na divulgação Putin desse episódio, certamente ele vai dizer o seguinte: eu não fiz nada, eles que vieram a nós.
Então, Grêmio, estratégia de guerra. Quando eu reconheço essa independência, na verdade, eu estou legitimando essas pessoas e provocando uma reação. Ou seja, a guerra ela pode sair a partir da Ucrânia, ou seja, de dentro da Ucrânia, para as fronteiras, não uma invasão até lá.
Já existia esse movimento. Aquela região do planeta ali é muito complicada e muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Então é até complicado de a gente querer fazer o brasileiro entender o que eles vivem lá. Mas já existia alguns pontos da Ucrânia onde havia, de maneira forte, esse movimento separatista. É que nem a Catalunha lá na Espanha, né? Que até hoje a gente pensa, nossa, mas por que estão querendo a independência da Espanha? Existe um movimento separatista espanhol. Na Ucrânia também existia, o Piperno citou aí Donetsk, mas tem a outra província, a outra república, né? Que eles chamam, sim, de Lugansk.
Exato.
E elas já eram autoproclamadas separatistas e eram pró-Rússia. Então, veja, a Rússia fazendo toda aquela manobra militar na fronteira para pressionar a Ucrânia ali a não entrar para o Tratado da OTAN, a aceitar o que a Rússia quer que a Ucrânia seja, e dentro da própria Ucrânia, esses movimentos indo contra o governo ucraniano e a favor do governo russo. Agora, o que, que o Putin faz? Ele reconhece essas províncias, essas republiquetas ali dentro da República da Ucrânia como independentes. Então, claro, ele cria mais um ponto de atrito. Eu abri rapidamente aqui a reportagem da Gazeta do Povo sobre o assunto e está dizendo que, na prática, esse reconhecimento viola acordos de Minsk e põe fim ao processo de paz entre Kiev e os separatistas. Então, havia um processo de paz em andamento internamente na Ucrânia que passa a ser desrespeitado com essa manobra do presidente Putin. Muito preocupante, né?
Olha, o Manuel o Luca Bassani, nosso correspondente, tem informações, ele que está na Ucrânia, vai passar para a gente as informações. Lucas, você está me ouvindo bem?
Estou, William, estou ouvindo bem, sim.
A informação que eu recebi, para além desse reconhecimento do Putin, é o presidente da Ucrânia convocando o Conselho de Segurança e tentando uma reunião de urgência com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o chanceler alemão. É isso?
Sim, exato. Hoje, Kiev chamou de maneira extraordinária uma reunião da Organização da Segurança e Cooperação na Europa, que é um órgão exatamente para tratar de segurança e cooperação, como o próprio nome diz, entre 57 países que estão espalhados no continente europeu e euroasiático. Essa conferência geralmente acontece de maneira anual, maneiras um pouco mais determinadas, com flexibilidade de datas, e agora ele chamou para essa semana. Ele está realmente muito preocupado. Essas declarações feitas pelo presidente Putin agora há pouco eleva o nível de tensão nas alturas, principalmente porque, pelo que já foi mencionado, que isso viola os acordos de Minsk. Para os nossos ouvintes, nossos espectadores, os acordos de Minsk foram selados em 2015, depois de 2014 ter tantas guerras, ter tanta confusão no território, foi selado esse acordo na Bielorrússia como uma maneira de trazer uma trégua entre ambas as partes, entre os separatistas e os ucranianos. E uma das condições era exatamente essa, que a Rússia não reconhecesse, ou com nenhuma outra nação reconhecesse, a independência declarada de forma unilateral por parte dessas repúblicas rebeldes, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. Mas a Rússia, historicamente, já fez isso várias vezes. Nós podemos pegar o exemplo da Moldávia. Moldávia foi um país também da União Soviética e que tem no seu território a Transnistria, que vive como se fosse ainda na União Soviética. Eu já estive lá. É algo realmente bizarro você pensar que eles usam todas as insígnias soviéticas, todos os ônibus soviéticos, tudo da mesma época, e é reconhecido só pela Rússia ou por algumas outras republiquetas aí, como foi mencionado. Então, essa é uma estratégia que o Putin usa para recortar os territórios de países que sejam inimigos por hora ou que pelo menos não façam aquilo que ele quer naquele exato momento, como tem acontecido agora. Essa aproximação da OTAN foi a gota d'água para que ele começasse novamente essa onda de expansionismo pelo leste europeu, por essas regiões onde ainda há maioria étnica russa espalhadas por aqui.
Bom, essa guerra que nós estamos acompanhando muito no virtual, nas redes, enfim, com todas essas informações e provocações, nós tínhamos a informação da Rússia que matou 5 militares ucranianos. Isso foi confirmado?
Kiev negou todas essas informações. Foi algo que foi lançado pela mídia russa nessa manhã, dizendo que 5 pessoas violaram as fronteiras entre as regiões rebeldes e a Rússia, indo em direção a Rostov, exatamente para que nossos ouvintes se lembrem da geografia. Muitas pessoas foram mobilizadas das províncias rebeldes, foram evacuadas dessas províncias rebeldes em direção à Rússia, em direção a Rostov. E, supostamente, essas 5 pessoas teriam passado essa fronteira e foram mortas. Kiev diz que nenhuma pessoa violou essas fronteiras, nenhuma pessoa ultrapassou ilegalmente essas fronteiras e, consequentemente, não deu nenhuma confirmação dos mortos. Novamente, nós vemos esse jogo da retórica de ambos os lados. Poucas pessoas têm acesso a essa região, principalmente estrangeiros, é muito, muito difícil. Já era na época da trégua, agora que há muitas tensões e há a iminência de uma guerra ainda mais difícil. Então, muitas pessoas na própria Ucrânia, que moram em regiões mais afastadas, que moram em Lviv, na parte mais ocidental, que moram também em Kiev, na capital, que é localizada no centro do país, eles não têm a certeza se isso está acontecendo ou não. Obviamente, as pessoas têm sido mobilizadas, a gente sabe que as tropas estão na fronteira, a gente sabe que agora o presidente Putin reconheceu a independência dessas províncias. Mas, ao mesmo tempo, o que se passa lá em atividade militar, quem morreu, quem não morreu, qual bomba aconteceu, qual pessoa foi baleada, são sempre rumores de ambos os lados e a gente tem imagens que às vezes são repetidas, isso que é muito complicado. Pode estar acontecendo como não pode, porque a gente está tratando de uma república, que é o caso da Ucrânia, que está tentando a sua democracia, o seu caminho em relação ao Estado de Direito, à liberdade de imprensa nos últimos 7 anos. E do outro a gente tem a Rússia, que nos últimos 300 anos, desde a época dos czares, não é um país plenamente democrático e até hoje não é. O Putin cerceia a liberdade de informação, obviamente que a grande parte daquilo que é publicado na mídia local é censurado, tem contatos tanto na Rússia quanto na Ucrânia e a gente vê exatamente esse jogo de duas retóricas. Ao mesmo tempo, eu fico com muito pesar ao ver a população ucraniana perdida em tudo isso, porque eles são aqueles diretamente afetados, né? Se tiver uma guerra, se tiver qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de bombardeio em grandes cidades, os primeiros afetados são os ucranianos. E muitas vezes eles não têm sido chamados na mesa de negociações e são muito importantes para que a paz seja encontrada também.
Bassani, obrigado pelas informações. Eu vou passar para os nossos comentaristas aqui do Opinião. E continua, por favor, continue comigo aqui, porque você pode ajudar a gente. Porque, inclusive, já pedi para falar com o Manuel Furruela, que é um professor de Direito Internacional. Porque, assim, Manuel, você está me ouvindo? William Travassos falando.
Sim.
Manuel Furruela, vamos lá. Nós já comentamos em algum momento aqui na PAN. Putin não tem o direito de guerra ou da guerra. Logo, ele começa, então, uma tentativa de provocar isso. Porque se ele invadir a Ucrânia, ele comete um crime. Ponto. É fato isso e vai ser responsabilizado por outros países. Então, o que, que ele diz? Olha, eles tentaram invadir aqui e matamos 5 ucranianos. Olha, eu reconheço a independência dessas regiões da Ucrânia. Ele está provocando porque invadir ele não pode.
Sim, na verdade, a Ucrânia tem total independência, autonomia, né? A gente chama de autodeterminação dos povos, está inclusive na Constituição brasileira, que é o direito de cada Estado, de cada nação, de dirigir seus próprios interesses. Então, se a Ucrânia quer ingressar na OTAN, que agora é o grande ponto aí de discórdia do Putin, ou na União Europeia, que também no futuro é um dos projetos que com certeza a Ucrânia vai trazer à mesa, que ela pretende se voltar ao Ocidente, à Europa, para conseguir desenvolver seu projeto de nação, ela tem todo o direito disso. Então, o Putin até pode criticar, o Putin pode usar posições internacionais dizendo, alegando que isso coloca em risco seus interesses. Até aí é retórica, até aí é uma questão de discurso, de geopolítica, de segurança nacional. Agora, interferir diretamente nas decisões da Ucrânia, invadir o território sob essa justificativa é totalmente ilegal em termos do direito internacional. O que o Putin está fazendo? Criando situações de pressão e criando agora uma situação de reconhecimento de províncias, de regiões da Ucrânia que tem maioria da população ou grande parte da população de origem russa, para criar um fato, uma justificativa de um conflito adicional com a Ucrânia, ameaçando a Ucrânia de intervenção para proteger os interesses dos russos que vivem nessas regiões e, dessa forma, causar prejuízos em termos de diminuição territorial para a Ucrânia para trazê-la a um ponto de negociação do seu interesse. Esse é o jogo que está sendo utilizado agora. De qualquer forma, direta ou indiretamente, é uma questão inaceitável em termos de direito internacional.
Manuel, eu vou até aproveitar os senhores que nos acompanham pela rede Jovem Pan. Já esse tema vai voltar, pela rádio, a gente vai voltar no 3 em 1 com esse tema. São 4 horas e 56 minutos. O programa Opinião vai ficando por aqui. Vem aí o 3 em 1.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou a Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível. Eu amei.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes, segunda às 21h30 na Jovem Pan e também no Panflix.
Você conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do